Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição. Proteja sua navegação e use NordVPN. Link na descrição. Gabriel Ávila, eu não aguento mais reclamar de calor. Esse não é o primeiro lado bunker em que temos temperaturas, pessoas falando de previsão do tempo, mas é porque tá um pouco insalubre, ouvinte do lado bunker. Espero que onde quer que você esteja, ouvinte, esteja melhor por aí.
Nossa, tá simplesmente insuportável. Pra dormir, de verdade. Eu acho que passar calor durante o dia já é um saco. Mas na hora de dormir, eu acho que é uma tiração ao extremo, sabe?
Sim, sim. É quase impossível, inclusive. Peço perdão ao ouvinte aí se tiver algum mísero barulho de fundo aí. Não sei se o Gabe está ouvindo alguma coisa, mas não deu pra desligar o ventilador. Eu fechei a janela, eu fechei a porta. Doug, nosso querido editor, eu peço perdão. Mas assim, se eu desligar o ventilador, aí eu desmaio de pressão baixa, entendeu? Não vai estar dando. Mas eu achei curioso porque várias pessoas estão nas redes sociais falando de como muitos veículos de comunicação tradicionais ainda estão batendo nessa tecla do tipo, veja onde aproveitar o calorão. E as pessoas, gente, a gente tá morrendo, tá?
Tipo, é, tipo...
Não é... Quando a gente vai parar de achar que calor é um rolê de lazer, sendo que está virando um rolê de saúde pública, bem-estar, pessoas passando mal.
Exato.
E tipo, gente, não é esse calor bonitinho que está acontecendo.
Exato, tipo, não dá pra comemorar, sabe, um recorde de calor com, ah, você pode ir na piscina. Não posso, tá ligado, tô trabalhando. E não só isso, eu olho pra fora e tá caindo o mundo, tá um calor do caramba, mas tá chovendo, então é o pior dos dois mundos, sabe?
Não, tipo, não dá pra ir na piscina. Não dá pra ir. Tá calor até pra isso,
sabe?
Entendeu? Está insalubre. E aí, é um ponto também de, tipo, de que a gente não trabalha bem, a gente não faz... Ninguém fica bem. Todo mundo fica meio no mais ou menos. Então, ouvinte do lado bunker, eu peço desculpas se esse programa for meio mais ou menos. É que tá... Não dá pra pensar. Não dá pra pensar muito bem.
Estamos derretidos aqui.
Estamos derretidos, mas assim, diz a lenda que ainda nesta semana, até o próximo lado bunker, o tempo vai melhorar. Então a gente volta aqui no programa que vem, novamente com uma previsão de tempo. E aí a gente conversa com vocês sobre isso, é isso. Na onda de remakes que não pedimos, vai ter um novo filme do Corvo. Sim, aquele filme que teve uma tragédia nos bastidores. E aí a gente vai ter um novo agora e muitos pensamentos sobre isso.
E do tipo de coisa que a gente pediu, mas já faz tanto tempo que a gente até tinha esquecido, o Invencível voltou. Segunda temporada finalmente retornou aí pra brilhantar. E pra quem ainda se lembra, vamos falar se tá valendo a pena.
Voltou de novo, né? Porque é o segundo bagulho da segunda temporada. Tá muito legal a parte 2 da segunda temporada. Eu me sinto feita de trouxa. Deus do céu. Vamos lá. O Gabs também teve a oportunidade de conferir com antecedência Kung Fu Panda 4. Entrevistou o elenco de dubladores nacionais também. E vai trazer aqui um tostão sobre essa nova aventura do Po.
Chegou aqui ao Brasil a exposição de Yoshitaka Amano, esse artista fantástico de Final Fantasy, Sandman e muita coisa boa. E tanto eu quanto a Camila fomos na experiências, conversamos com o homem e a gente vai contar tudo aqui pra vocês.
Bom dizer que eu não falei nada com o senhor Yoshitaka, quem falou foi o Gabe, mas tá tudo bem, foi tudo certo. When someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. Bom, gente, bora lá começar esse programa, agora sim, já falamos do calor, agora vamos falar de pautas. A primeira pauta desse programa é sobre o remake de O Corvo, que ganhou o primeiro trailer. E assim, né, Gabes, O Corvo, esse filme, esse projeto desse remake de O Corvo existe há muito tempo em Hollywood, né, ele tá indo e voltando aí desde outros CNPJs, como costumamos dizer aqui. E aí, finalmente, temos um trailer agora e a gente não sabe se gostou, tipo, será? Tipo, a gente reclama que o negócio tava há muito tempo ali rolando sem ter um trailer, mas agora que saiu o trailer, eu não sei se eu queria.
É, então, putz, é muito complicado, porque a gente sempre torce pelo melhor, né, mas tem um pouco de medo pelo pior. E com O Corvo, eu sinto que a sensação é um pouco essa, assim, porque assistindo ao trailer, a minha sensação foi meio de, meu, eles não sacaram qual que é a do Corvo, sabe? Porque o Corvo, por mais que a história, porque ele é baseado num gibi, né? Que depois virou o filme com o Brandon Lee, que todo mundo ficou sabendo, porque ele foi morto durante as gravações e tudo mais, tem toda aquela mística, e o filme em si é muito bom, né, pô, se tornou um clássico daquela época. E aí quando anuncia um remake de uma parada que todo mundo gosta tanto, você já fica meio cabreiro. E aí quando chega o trailer e ele não parece nada com o original, e eu não digo isso no sentido de, pô, eu quero ver o mesmo filme só com outros atores, não é isso, mas é que quando se fala em O Corvo, você pensa naquela aura gótica, sabe, aquela coisa dramática, aquele negócio, e sei lá, só parece que pegaram O Corvo e jogaram no universo de John Wick, sabe? Com neon e ação e tiroteio e tipo assim, tudo isso faz parte do filme, mas a graça é essa vibe gótica, sombria, sabe? Meio melancólica. E eu, particularmente, não senti nada disso em momento nenhum desse trailer. Então, putz.
Tenho muitos sentimentos em relação ao Corvo, né? É bom dizer que o filme, né, dos anos 90, que teve esse acidente fatal com Brandon Lee no set, é um filme que também mudou um pouco ali as questões de segurança no set. A gente teve uma questão recente com o filme Rust, com Alec Baldwin, mas é sempre essa questão, qual que era a questão, né? Porque teve uma cena de um tiro, o personagem levaria um tiro, e aí você usa essas armas de festim e tudo, né? Pra arma estar carregada, necessariamente. Mas o Brandon Lee, ele tomou um tiro de verdade no set e ele morreu. Assim, eu não lembro quando, obviamente, quando ele morreu, porque eu era muito criança, mas eu lembro de quando eu li a história e dessa comoção também, porque era o legado do Bruce Lee, né? O filho que tava ali fazendo cinema e tal, então a gente ficou. É uma coisa muito triste que aconteceu. Então, é um. Falar de O Corvo pra mim é uma coisa muito melancólica dentro e fora das telas. Sim, eu acho que, tipo, é meio triste falar de O Corvo. Você nunca tá muito animado, assim, do tipo, ai que da hora, você tá tipo, pô. E aí resolveram fazer esse remake. E aí tem muito disso do que o Gabe falou. Eu tenho sentimentos com a história principal, porque eu acho que a história principal, até se você olhar o trailer do remake, gente, conta tudo, tá? Você quer saber o filme inteiro? O filme inteiro está no trailer. Tem o começo, tem o meio, tem ele. É um sentimento de novela, assim, inacreditável. Mas, pegando a história, eu não gosto muito ali do punch, de, tipo, dele ter se tornado... Do protagonista ter esse senso de vingança, porque a mulher dele, que era a pessoa que ele amava, foi morta. Eu fico assim, tipo... Não gosto muito, sabe? Da motivação do cara ser a morte da mulher. Não gosto. Mas, como o Gabe falou, vem dos quadrinhos e tal, a história é feita desse jeito. E aí fica essa dúvida de, pra mim, quando colocam pra fazer um remake, a pergunta é, por que estamos fazendo esse remake? Temos alguma questão de efeitos visuais que está muito datada? Temos alguma atualização de história pra fazer? Porque se essa pergunta do por que esse remake está sendo feito não tem resposta, esse remake já fica meio mais ou menos, né, Gabe?
É, então, porque você vai trazer simplesmente por tipo, ah, beleza, hoje em dia a galera gosta de filme de ação, sangrento, sabe, tem um público, faz bilheteria, filme pra maior, que, né, sempre foi uma coisa em Hollywood de não investir tanta grana em filme pra maior, porque pode não ser tão rentável. Agora com John Wicks da vida, até Deadpools da vida, viram que dá pra fazer grana, então é isso, sabe, tipo... Beleza, a gente olhou pra uma franquia que dá pra fazer um filme de ação sangrento e aí a gente vai trazer isso de volta, sabe? Só por isso? É esse que é o ponto que me pega, porque, por exemplo, essa parte problemática que a Ká citou na sinopse é algo que poderia até se tornar uma justificativa melhor pra criação desse filme. No sentido de, não, vamos olhar pro Corvo, pros anos 90, fazia sentido essa abordagem, vamos dizer assim. Mas pra agora não faz mais, então... Como seria o Corvo de agora, 2020? Tipo, aí a resposta que você vai me dar é que agora o protagonista é tatuado e ele vai ser mais gore, sabe? Você vai me mostrar mais violência chocante? Tipo, não é isso que me atrai em O Corvo, vamos dizer assim, sabe? É uma parte da história, tá ali, mas não é só isso, sabe? Então, sei lá, é meio estranho, assim. Claro que a gente pode chegar lá, assistir o filme, quebrar a cara, ser um puta filmaço, que o trailer vendeu mal. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Mas assim, de primeira... E assim, nada contra o visual do maninho, ele tá todo tatuado, eu como uma pessoa tatuada, não tô criticando isso. Mas é que assim, se for só por isso, só pela cosmética, aí é pouco, sabe? Aí não precisa.
Uma reunião de tatuados pra assistir O Corvo. Eu confesso que eu gosto mais do visual antigo do protagonista. E aí a questão pra mim é que me parece meio... Que tentaram misturar um Coringa, sabe? E aí eu sinto um desperdício no sentido de você pegar um personagem traumatizado e com alguma questão assim e você botar numa caixinha. Então, tipo, ah, o protagonista de O Corvo é o Coringa. Não, ele não é o Coringa, tá? Tipo, ele... tá bom, gente, assim, sabe? Ele não é o Coringa, mas trata-se... essa produção hollywoodiana trata tudo na mesma caixinha, entendeu? E aí tira, nesse caso do Corvo, o receio é que tire a personalidade da história, tire ali o que torna o Corvo uma história tão memorável, pra botar na caixinha de tipo, ah, vocês vão gostar desse personagem meio Coringa da vida.
E a comparação com o Coringa é boa porque, assim, esse trailer exala aquelas páginas de Facebook que pegam foto de filmes e séries e colocam umas frases machão, meio nada a ver, sabe? Tipo, o que fizeram com o próprio Coringa, com o Peaky Blinders. Mano, tem uns frames ali que eu imagino a galera tirando o print e colocando, tipo, é... Os verdadeiros eu sei quem são, sabe? Alguma coisa, sabe, assim.
O famoso simplesmente não reaja. Tipo, a gente tá completamente assim com esse trailer do remake de O Corvo. Bom dizer que ainda é o primeiro trailer, né? Eu acho que mostrou coisa demais. Eu ainda fiquei tipo, é bizarro, gente... Né? Mas ele chega nos cinemas em junho, né? Pra gente vai ser aquele filme de meio de ano. Nos Estados Unidos vai ser um filme que vai sair no verão norte-americano. E vamos ver. Tenho zero expectativas, mas é bom às vezes, Gabe... O filme com zero expectativas é o filme que pode surpreender a gente.
Exatamente.
A gente tem zero, a expectativa é zero. Então, qualquer coisa que viesse, fala, ah, bom, até que isso foi assim. Voltaremos ao lado do bunker pra falar desse rolê, prometo.
Você é frágil. Meu filho é invencível.
E por falar em voltar, né? Finalmente voltou Invencível. E como a Camila disse na introdução do programa, voltou de novo, porque demorou pra caramba pra sair a segunda temporada. Quando saiu, eles pararam na metade e só voltaram meses depois. E agora a gente tá no segundo retorno da segunda temporada pra segunda parte. E assim,
quando o segundo
tá
sol chegar, aproveitando o tema de calor de abertura desse programa, Deus me livre quando o segundo sol chegar, mas
mano,
chegou a segunda parte da segunda temporada de Invencível, né, Gabe?
É isso. E assim, por mais que toda essa espera tenha sido broxante, vamos falar real, né? Porque, pô, interromper a temporada no meio, quando as coisas estão engrenando e tal, foi meio chato, mas assim, agora que voltou, por questões profissionais, a gente já assistiu a temporada inteira, acho que dá pra dizer que valeu a pena a espera, porque voltou bem, sabe? Eu acho que eles conseguiram sacar bem o que deu certo na primeira e replicar sem se perder, mas também sem ficar se escorando no que deu certo antes, sabe? Então, assim, demorou, mas veio bonitinho.
A gente sabe que tem muito uma questão técnica pra questão desse corte da temporada em duas partes e de um adiamento, porque a gente que acompanha semanalmente animes tá aí passando por isso diversas vezes, que é a questão de você deixar o episódio pronto, né? A animação é uma coisa que demora muito pra fazer, então às vezes você não consegue cumprir os prazos. Eu sinto que essa segunda temporada de Invencível passou por isso, Gabe. Que eles queriam até lançar tudo de um jeito mais uniforme, mas não deu tempo tecnicamente falando. Então eles tomaram a decisão até pra segunda parte meio que ser feita com mais calma, sabe? Tipo, ah, não vai... Imagina voltar em 2024 só, sabe? Eles falam, não, vamos adiantar uma parte dos episódios tá pronta, aí a gente solta uma parte. Você acha, a minha dúvida é a seguinte, eu não assisti a primeira parte da segunda temporada. Você assistiu tudo. Você acha que é mais legal a pessoa assistir, assim, em conjunto, agora, inteiro? Ou que a quebra funcionou no meio?
Então, eu acho que a quebra não funciona tão bem, porque pelo menos na minha opinião, deu pra ver que eles não estavam preparados inicialmente pra ter essa quebra. Então, a primeira metade, ela meio que vai abrindo um monte de porta, vai abrindo, tipo assim. E o problema é que eles não, meio que não concluem nada pra deixar pra segunda parte, sabe assim? E nesse ponto, tanto que quando tava rolando a primeira parte, eu tava gostando, claro, eu adoro esses personagens, esse universo e tudo, mas toda semana eu saía um tico frustrado de, tipo, caramba, mais uma história que a gente começa, não termina, passa pra próxima, sabe? Foi meio que assim. E aí, por um lado, isso foi frustrante na primeira parte, só que aí agora pra segunda é maneiro, porque aí cada episódio meio que vai amarrando uma coisinha que eles tinham deixado pra trás, sabe? Então, o que a primeira metade meio que abriu muitas questões, a segunda metade parece que ganha no ritmo, porque é só resolução, resolução, resolução. E aí fica mais satisfatório, sabe? Então, assim, se você ouvinte estiver ouvindo agora, que a segunda parte ainda tá no ar, eu diria que vale agora você ir acompanhando semana a semana, sabe? Tipo, fica em dia com a primeira parte e vai acompanhando e tal. Porque, principalmente porque nos últimos episódios, eu acho que tem umas viradas ali que eu acho que vai ser mais maneiro acompanhar, entre aspas, ao vivo, do que tomar o spoiler pra assistir tudo de uma vez depois, sabe assim?
E é muito legal esse ponto que você trouxe, Gabes, porque eu acho que por conta dessa demora do retorno da segunda temporada e aí retornar sem estar completa, muita gente se apaixonou por Invencível no primeiro ano, mas ainda não voltou pro segundo. Ainda tá tipo, nossa gente, demorou tanto, você tipo... Eu sei que você é um cara que gosta dos quadrinhos de Invencível, e você já conhece a história e tudo, mas você sentiu esse efeito, essa ressaquinha quando começou a segunda temporada? Tipo, nossa, eu tenho que relembrar o que aconteceu, nossa, é mesmo, isso aqui, sabe? É,
isso rolou um pouco sim, quando eu fui ver a segunda parte, tinha uns momentos ali que eu fiquei, pera, do que é isso mesmo? Do que eles estão falando? E como a Ká falou, eu já li os gibis, tô em dia com a série, e rolou um momento meio, pera... Mas quem é essa pessoa mesmo? Ah, tá, é fulano que aconteceu tal coisa. Beleza, quem que é esse mesmo, sabe? Não rolou muito, porque como eles estão nessa vibe de fechar arcos, meio que rola um... Tem uma certa noção de que faz muito tempo, então o próprio episódio ali te ajuda um pouco a lembrar qual é que é e tal. Mas tem um conflito ou outro ali que eu realmente fiquei meio, pera, do que eles estão falando? E aí você vai ver, eles estão retomando coisa da primeira temporada, que assim, entre a primeira e a segunda já demorou. E aí quando saiu a segunda, a gente ainda dividiu ela no meio. Então, pô, é querer demais da minha memória que é uma porcaria, entendeu? Então, essa ressaquinha, como você chamou, cara, rolou um pouco comigo assim. Num primeiro momento dessa segunda parte, eu fiquei meio boiando assim. Mas por pouco também, porque aí conforme a história vai se amarrando, uma coisa vai juntando na outra, você tipo, ah não, beleza, saquei, vambora.
Queria deixar um adendo pro ouvinte do lado bunker que a memória do Gabriel é horrível. Eu peço as coisas pro Gabriel, ele esquece. Inclusive, temos um meme recorrente nos grupos de Telegram internos aqui da redação que se chama Cara, Eu Esqueci Geral. Que é uma frase clássica de todo mundo odeia o Chris. Toda hora o Gabriel fala, Gabriel, você avisou pro pessoal que você se conectou? Ele, puta, esqueci geral. Aí eu mandei esse meme pra ele. Porque é isso mesmo. Então assim, o Prime Video... O Prime Video estava esperando muito do Gabriel.
Exato. Pô, galera, não. Tem um dó, sabe, de quem tem uma memória de peixe, que isso?
Gabriel, a própria Dory de Procurando Nemo. Mas assim, 2024, ano de Nosso Senhor, o calor que está, quem é que tem memória, né?
Exatamente.
Inclusive, vou aproveitar assim, um ensejo para fazer um proto-jabá, assim, porque o Gabes fez uma lista de 8 coisas para você lembrar antes da parte 2 da segunda temporada. Caso você tenha assistido a parte 1, e aí você passou o fim do ano, e aí você, enfim, você resetou o HD da sua cabeça, como a gente faz às vezes, limpou ali toda a informação que estava agrupada em caixa, e aí agora você não sabe como voltar, o Gabes fez uma listinha. Então, 8 coisas pra você lembrar, que aí quando você for assistir esses episódios que voltaram nessa última semana, né, Gabes, que voltaram os episódios, aí você já isso. Tá atualizado.
Exatamente. E agora, ouvinte, é um segredinho nosso que você sabe que parte dessa lista, ela foi inspirada por coisas que eu não lembrava. Então, quando eu fui pesquisar, eu já, pô, talvez seja útil pra outras pessoas que também não lembrem quem é fulano, do que eles estão falando em tal hora, então assim...
Eu gosto muito, Gabes. Vou trazer uma ótima referência que eu sei que você vai pegar, que é o Gabes falando com o Gabes lembrando o Gabes de coisa que pra mim é 100% energia do Chavinho vendendo churros pro Chavinho. Tipo, aqui, Chavinho, gostaria de comprar um churro, Chavinho? Claro que sim, porque não, claro, porque não, Chavinho.
Exato, Gabs, você gosta de lembrar o que aconteceu no terceiro episódio da primeira temporada de Invencível? Claro, Gabs, é claro que eu quero, sabe?
É o Gabs jornalista e o Gabs fã, né? Um conversando exatamente. Com o outro ali na cabeça do menino Gabriel. Mas, assim, sorte do ouvinte, vocês não precisam passar por essa confusão, porque a lista já está pronta. E agora, Gabe, essa parte 2 da segunda temporada vai sair semanal, é isso?
Isso, exato. São 4 episódios, já saiu o primeiro, né? E aí o último vai ao ar em 4 de abril. Então, vão sair semanalmente.
Meu Deus, vai demorar.
É, então, porque... E esse que é o problema, pô. Demorou pra caramba e nem pra soltar o resto da temporada inteira, sabe? Vai ser episódio por episódio. Por um lado, eu entendo, porque, assim, as coisas que acontecem nesses episódios finais é uma parada pra meio que fazer todo mundo falar sobre a série semanalmente até o grande finale, igual foi a primeira temporada, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, tipo, pô... Principalmente porque aí é que tá, talvez esse seja um bom elogio, uma forma de elogiar a série que tá tão bom que dá uma agonia você finalizar o episódio e pensar, puta, ainda tem que aguardar mais uma semana inteira pra saber onde isso vai dar, sabe?
É, esse é um bom sentimento a ser causado, né? Às vezes a gente reclama até do binge-watching justamente por conta dessa necessidade de você maratonar tudo e depois não ter mais nada. Então, você tem pequenas doses ali, pequenos dropzinhos, mas eu ia dizer que eu tô igual um carro 1.0 na subida, Gabriel. Eu perdi o fôlego pra acompanhar Invencível. Eu tô, tipo, na marcha, eu engatei a primeira e eu tô indo, assim, na pista da direita no meu ritmo.
Não, entendo. Eu entendo 100% porque é justamente isso. Eu acho que essa é uma coisa que talvez o Prime Video, o pessoal, pegue depois pra as métricas de audiência, porque eu não sei como é que tá isso, né? Eles não, os streamings não divulgam isso direito pra gente. Mas eu imagino que talvez tenha uma queda um pouco por isso, sabe? Porque querendo ou não, pra mim, tá na cara que a primeira temporada fez um sucesso tão inesperado que eles, tipo, opa, peraí, a gente tem algo grande nas mãos, vamos ter que tratar direito, vamos dizer assim. E nessa, isso leva tempo, você tem todo o elenco. Porque, pô, o elenco de vozes gringo é um absurdo, sabe? É só gente gigantesca. Nem que seja pra gravar uma frasezinha, mas, sabe, é uma galera estrelar ali. E então, com certeza, esse tempo a mais causou uma fadiga na galera, sabe? Não uma fadiga no sentido de, pô, tem certeza, se você sentar hoje pra assistir Invencível, você vai se divertir, vai ser muito maneiro. Só que demorou tanto que aí você já começa a ficar meio tipo, ah, não é tão prioridade, sabe? Tipo, ah, já esperei tanto, dá pra esperar mais um pouquinho. Só que assim, o final dessa segunda temporada, essa reta final, me lembrou porque que eu gosto de Invencível, sabe? Me fez tipo, não, beleza, eu entendo. Não concordo que vocês tenham demorado tanto pra me entregar isso, mas assim, obrigado por isso, sabe? Foi um... Aquela comida, quando você tá morrendo de fome, aí ela demora tanto que às vezes a fome até passa um pouco. Mas aí você dá a primeira garfada, bate toda aquela, sabe, aquela loucura de eu vou comer todo esse restaurante de uma vez. É, foi basicamente isso, com Invencível.
Com essa anedota entre uma série de animação e um pratão de comida no rodízio, a gente deixa a recomendação que você volte a Invencível, querido ouvinte. Você que tá meio cansado, às vezes meio cansado de história de super-herói, Invencível traz umas coisas diferentes, então voltou, vamos dar aí uma chance. E a terceira temporada também já tá confirmada, já tá até em produção, né, Gabe? Então a gente pode, sim, assim, não é aquele rolê de, sabe aquela série que termina com gancho e você não sabe se vai ter uma nova temporada, porque as pessoas não renovaram, e pipipi, e Netflix, cof, cof, que faz muito isso aí. Então assim, tá renovada, teremos uma terceira temporada, teremos a continuação da história, pelo menos a curto prazo, então eu diria que vale a pena o investimento do tempo.
Vale, vale sim.
Gabes, bora falar sobre uma dica boa? Vocês sabem que aqui no Lado Bunker só damos boas dicas e a de hoje é de tecnologia. Sim, hoje nós vamos falar com vocês sobre a NordVPN, a VPN mais rápida do mundo.
É isso aí, Cakes. Com a NordVPN você pode alterar a sua localização virtual para acessar conteúdos de outros países, incluindo até conteúdos de cultura pop.
E aí talvez você esteja pensando, mas quando eu usaria isso? Então eu vou trazer aqui um caso real, porque não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente viaja para outros países a trabalho ou de férias, o catálogo dos streamings muda. Ou seja, quando você acessa a internet a partir de outro país, fica tudo diferente. E com a NordVPN, você pode acessar ali o catálogo do Brasil e continuar sua maratona de filmes, séries e animes tranquilamente. É assim, ó, muito bom, uma mão na roda nesses momentos.
Exatamente, Cakes. E o mais importante é que você faz isso tudo com muita segurança, né? Porque a NordVPN protege todos os seus dados privados, como detalhes bancários, senhas, identidade online, e tudo isso de forma rápida, sem carregamentos ou atrasos durante a navegação.
Exatamente. É ali um guarda-costas pessoal enquanto você estiver online. Ah, e bom dizer que você tem tudo isso com precinho assim de uma xícara de café por mês. Tipo, não dá pra perder.
E como aqui no Lado Bunker a gente faz a boa pra você, queridíssimo ouvinte, temos um mimo. Acessando nordvpn.com/bunker, você terá o melhor desconto possível no seu plano da NordVPN, incluindo, olha só, hein, 4 meses extras no plano de 2 anos. Que é isso?
Meu, não dá pra perder, de verdade. E não há risco também, porque a Nord oferece uma garantia de reembolso de 30 dias pra você começar a usar o seu plano e ficar tranquilo. Então, ó, repetindo, acesse nordvpn.com/bunker, B-U-N-K-E-R, bunker, e aproveite, o link tá aqui na descrição.
Eu não vou mais ser o dragão guerreiro?
Agora você será o líder espiritual do Vale da Paz.
Ainda no tema de personagens animados que saem na porrada por aí, o Gabriel teve a oportunidade essa semana de assistir Kung Fu Panda 4, que tá chegando aos cinemas aí agora nessa próxima quinta-feira, na semana de lançamento desse podcast. E aí, Gabes, Kung Fu Panda 4, eu estou muito espantado, inclusive, ouvinte do Lado Bunker, porque tudo que a gente fala de Kung Fu Panda, vocês clicam, vocês amam, vocês interagem, eu tô tipo, gente,
realmente.
Tinha tanto fã de Kung Fu Panda, eu gosto de Kung Fu Panda, eu assisti vários no cinema, inclusive, mas eu achei que eu estava sozinha sendo uma adulta que gosta de Kung Fu Panda, porque eu achei que era... Ah, bom, ficou ali meio no limbo, sabe? Porque Kung Fu Panda fez sucesso, mas não foi um Minions, sabe?
É, sucesso. Sim, não virou febre, né?
Exato, eu não tenho tanta pelúcia do Paul vendendo por aí, mas dos Minions tem a torta direita. Então achei que não era tão grande, mas aparentemente está muito grande. A gente chega com o quarto filme com a pergunta que permeia grandes episódios do Lado Bunker, que é: por que raios tem um quarto filme de Kung Fu Panda, Gabriel? Me conte.
Então, eu acho muito doido que parte do filme ele é dedicado meio que a encontrar essa resposta, sabe? Porque ele tem um tom meio de celebração em vários níveis, sabe? Não vou entregar spoilers, mas assim, pra quem acompanhou os três, tal, como é o caso da K, como é o meu caso, tipo, eu tenho a lembrança de ter ido ver o primeiro no cinema, sabe? É, moleque. Então, tem certas coisas ali que você vai falar, tipo, ah, beleza, eu sei do que eles estão falando, estão fazendo referência àquilo, tal, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não encontra uma resposta tão satisfatória assim, sabe? Eu não acho que tenha uma justificativa tão grande, vamos dizer assim, pra trazer Kung Fu Panda de volta, além de a gente quer ver uma aventura nova do Po. É basicamente isso. Sabe? E isso tem seus lados bons e seus lados ruins. No lado ruim é meio isso, tipo, porque, querendo ou não, quando você traz de volta uma franquia que tava adormecida e tal, você, né, o que a gente espera é uma boa ideia por trás disso, aquela coisa genial de, tipo, pô, realmente, que bom que fizeram, porque agora a franquia é outra parada. E assim, pra mim, isso não vem, sabe? Eu acho a história super simplesinha. Em certos aspectos, ela poderia até ser um especial, tá ligado? Não precisava nem ser Kung Fu Panda 4. Podia ser um derivado, que nem eles fazem com a Netflix e tal. Mas, ao mesmo tempo, a animação eu achei tão boa, tão sensacional, assim, visualmente falando, que aí eu falei, não, beleza. Tipo, não é o melhor, mas também não é um desperdício de tempo, sabe? Eu acho que transita nesse meio termo, mais pro lado positivo, sabe?
Bom dizer que o Kung Fu Panda 3, né, que é o filme antecessor desse, é de 2016, que quer dizer 8 anos atrás, 2016. Exato. Foi há 8 anos atrás, assim. Então, é bastante tempo, né? É bastante tempo entre um filme e outro. Sendo que o terceiro já é aquele terceiro filme de franquia que já chegou meio sem fôlego, né? Já chegou ali pra concluir a história do Paul e tudo. E já não é o melhor, né? Já não é o melhor Kung Fu Panda, o 3. Mas é aquele sentido meio que na pegada do Shrek, sabe? Do tipo, ah, concluiu uma história ali. Pra que vai ter o 4? E geralmente quando vem esse quarto filme pós-trilogia, ele meio que desfaz umas coisas que a trilogia determinou e fechou de história pra ele ter uma razão de existir, né? Ele tem que, tipo, reabrir pontas narrativas que foram fechadas. Que eu acho um cu, inclusive. A Marvel faz muito isso, né? De você evoluir o personagem e ficar voltando ele pra você ter uma justificativa da história existir. E aí, nesse caso do Kung Fu Panda 4, pelo que eu peguei dos trailers, o rolê é que o Paul está procurando um sucessor. Então a gente tem o Paul como dragão guerreiro e ele vai em busca de um novo dragão guerreiro. E já existe um novo dragão guerreiro, tá? Que é a Tigresa. Eu não sei por quê. Por que estamos tendo essa discussão? Por que estamos tendo essa conversa, Gabriel? Ela já existe. Ela era dela esse título desde sempre. Que caralhos, sabe?
É, então. Eu acho que é um pouco disso, dessa busca por identidade. Eu acho que é, talvez, eu não tinha pensado nisso até agora que a gente tá conversando, mas quando você puxou essa data, entre o 3 e o 4, talvez seja meio isso, tipo, ó, a gente tem essa franquia aqui, dá pra gente trazer ela de volta, só que ao invés de fazer um 4 que tenha, sabe, seja carregado por 3 filmes anteriores, talvez o público não esteja tão familiarizado, vamos meio que dar um recomeço, sabe? E eu acho que a vibe é muito essa, tanto que assim, o elenco de personagens é diferente. Um negócio que eu achei maneiro, pelo menos, é que eles não desfazem as coisas do 3, mas ao mesmo tempo eles estabelece uma nova jornada, meio que um passo adiante pro Po, sabe? Que é principalmente ele ali, naquele universo. Todo o resto, basicamente, fica meio de escanteio, que eu acho uma pena, porque eu acho o elenco de apoio de Kung Fu Panda uma das melhores coisas do filme, então eu acho que nesse ele já perde um pouco nessa. Mas, ao mesmo tempo, ele pensa no futuro, sabe? Não é simplesmente, vamos fingir que o 3 não existe, e agora esse aqui é o Po de sempre. Não, eles reconhecem onde ele tá, pra onde ele vai e tal. E aí é que entra o problema, que a resposta disso, esse novo passo, não é tão interessante assim, sabe? Tipo, é divertido, é maneiro. Tipo, pô, pra quem gosta do personagem, tem apego, como é o meu caso, e de muita gente, pelo jeito que, como a Camila disse, é surpreendente como Kung Fu Panda vai bem no site. Eu acho realmente, eu não sabia que tinha tantos fãs assim. Eu acho que vai agradar por isso, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, podia ser melhor, sabe?
Sim,
é meio,
sim.
mixed feelings, assim, de tipo, não é ruim, me diverti bastante, mas não acho que justifique o peso de ser um quarto filme, sabe?
Inclusive, é bom dizer um ponto, explorar um pouquinho um ponto que o Gabes trouxe, que é essa evolução das animações, né? Então, de 2016 pra... Primeiro que de 2016 pra 2024, dá pra ter nascido uma criança que está com 8 anos e vai assistir Kung Fu Panda pela primeira vez. Bom dizer, então. Tá? Eu só queria deixar vocês com essa informação aí. Mas, além disso, as animações mudaram muito nesses últimos anos. A gente teve a chegada do Aranhaverso pela Sony Animation, que mudou absolutamente tudo. E depois disso, a gente começou a ter evoluções e uma chacoalhada geral no mercado de animações. Então, o próprio Gato de Botas, que era uma franquia que o filme foi um porre, o primeiro filme...
Ninguém se importa.
A gente já teve um segundo que soube utilizar melhor as técnicas de animação. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Gabes, você que já assistiu com antecedência. Se você falou que tem essa coisa da animação, mas ele brinca com técnicas de animação ou ele evolui pra deixar mais bonito, mas continua jogando no certo?
Então, eu acho que ele é meio que uma evolução, porque ele não faz uma mudança radical como, por exemplo, o Gato de Botas, que é o exemplo que você deu, é um ótimo exemplo, porque se você pula do primeiro Gato de Botas pro segundo, você consegue ver exatamente que tem um aranha-verso entre eles, sabe?
Sim,
porque
sim,
o segundo
sim.
É super estilizado, é outra parada. O que é bom pra ele, porque, né, o segundo filme ele é muito mais memorável em todos os sentidos do que o primeiro. E no Kung Fu Panda eu sinto que eles não fazem isso, sabe? Você não vai assistir o quarto e estranhar que ele é diferente dos outros, isso em momento nenhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles têm um apuro técnico e visual ali que atualiza, pra mim pelo menos, a animação, a qualidade que a gente tinha de Kung Fu Panda em 2016, você falou que é o último, né?
Isso.
Pro que é possível fazer agora, sabe? No quesito de assim, a identidade visual tá muito próxima dos anteriores, desde design de personagem até os cenários e tudo mais, mas ao mesmo tempo, com a tecnologia, com tudo que a gente tem à disposição hoje, então aqueles momentos, sabe, que tem aquela paisagem lindíssima de fundo, o negócio tá mais fantasioso, mas sem perder muito o pezinho no realismo que eles têm. Na parte de ação, tá muito mais fluido, sabe? As cenas de ação desse filme, por mais que nenhuma luta seja tão memorável quanto as dos filmes anteriores, as cenas de ação são muito envolventes mesmo, é muito divertido perceber a brincadeira que eles fazem com Kung Fu, referências reais de Kung Fu, de Wire Fu, que eles chamam, né? Que é aqueles filmes de Kung Fu, mas que não são tão realistas. Que aí, realmente, a galera voando de um lado pro outro e tal. E como eles traduzem isso pra animação. E na parte do humor também, sabe? Porque você já tem uma certa noção do que esperar de um tipo de piada de Kung Fu Panda. E a forma como é feito nesse filme, eu achei muito, muito surpreendente. Porque parecia fluida, sabe? Tem algumas piadas ali que eu não percebi chegando. E isso muito graças à animação. A forma como eles deram vida a esses momentos, sabe? Então, por mais que ele não seja uma ruptura, que nem Gato de Botas 2 foi com 1, eu acho que ele é meio que um passo adiante pro que a gente já sabia, sabe? E eu acho isso muito doido porque as lutas desse filme, pelo menos, eu achei todas muito boas. Não teve nenhuma que eu falei, boring, sabe? Principalmente porque nesse, talvez por ser um recomeço, tal, eles brincam mais ainda com essa mistura de ação e humor, sabe? Então, as lutas que têm uma vibe mais cômica, então, pra mim, foram as que mais me ganharam. Eu fiquei, pô, que da hora voltar pra esse universo de novo, sabe?
Inclusive, Gabes, você conversou com parte do elenco de dublagem nacional, né, de Kung Fu Panda 4, e vocês vão ver o resultado disso em breve, mas queria que você desse uma palhinha de como foi a entrevista, com quem que você conversou, se foi legal e tal.
Foi muito maneiro, assim. Eu conversei com o Lúcio Mauro Filho, que é a voz do Po, com a Thaís Araújo, que é a voz da Camaleoa, a nova vilã, e com a Dani Suzuki, que é a voz da Genk, que é a raposa que surge ali como aliada do Po e tal. E foi muito maneiro conversar com os três, porque assim, são atores, né, de longa data e tal. E por mais que o foco seja Kung Fu Panda, é muito legal ver como que o papo acabou falando um pouco sobre projetos anteriores deles, sobre a vida pessoal, porque, por exemplo, perguntei para as duas como foi chegar em Kung Fu Panda, né, porque esses personagens são inéditos e elas estão participando da franquia pela primeira vez e tal. E a Thaís era hoje, tipo, meu, antes mesmo de eu aceitar qualquer coisa, meus filhos estavam tipo, mãe, você tem que fazer, porque eles adoram Kung Fu Panda. É um negócio que a gente assistia em família, em casa e tal. E aí, do lado do Lúcio Mauro Filho também já foi uma coisa de, tipo, pô, eu, desde que começaram boatos do quarto, eu ficava todo dia entrando na internet, olhando no site se tinha confirmado alguma coisa e tal, porque eu queria fazer de novo. Porque diferente do Tuco, da grande família, que é estranho o cara envelhecer tanto e não mudar, o Pô, se eu conseguisse manter minha voz, eu conseguiria fazer ele de novo mais uma vez, é um personagem que eu tenho intimidade e tal. Então, putz, foi um papo muito maneiro, assim, deu pra ver que rola um carinho mesmo ali dos envolvidos com o projeto, sabe?
O resultado dessa entrevista vocês verão em breve aí, especialmente nas redes sociais do Nerdbunker. Então fique de olho. Não vamos contar tudo aí, senão vocês não acessam também.
É. Só uma palhinha.
Exatamente. É isso. E a crítica também tá aqui na descrição do episódio. E bora para o bloco final pra gente falar de mais coisas coraçõezinhos nesse cast.
A impressionante exposição de Yoshitaka Amano, artista de Final Fantasy, Sandman e mais, chegou ao Brasil.
Chegou ao Brasil a exposição Yoshitaka Amano Além da Fantasia, que é uma reunião, né, de algumas obras, de algumas, não são poucas que estão na exposição, mas a gente diz algumas porque são, para um cara com uma carreira tão enorme quanto o Yoshitaka Amano, o que tem ali é pouco, mas quando você visita você vê que são várias obras de vários momentos da carreira dele, de obras diferentes e tudo mais. E eu e a Camila, a gente foi convidado pelo Farol Santander, pela organização, para estar lá na abertura, né? Conferir em primeira mão a exposição. E nessa a gente conseguiu trocar uma ideia com o próprio Yoshitaka Amano, com a galera que organizou a exposição. E foi um dia muito maneiro, né, Ká?
Exatamente, Gabe. Quem acompanhou os stories, né? Acompanhou ao vivo, né? A nossa cobertura, tava lá postando as coisas e tal. Tem um Reels também, que já tá lá no Insta do Bunker, se vocês quiserem ver imagens e tudo. Mas eu achei uma coisa muito legal, porque quando a gente fala de cultura pop, e esse programa também é muito sobre isso, a gente fala muito de filmes e séries e tal, mas vai além, a gente tenta sempre ir além nessa questão de cultura pop, e é muito legal a gente ser chamado para uma exposição no Farol Santander, que, para quem é de São Paulo, é o antigo edifício Banespa, né, que é aquele famoso prédio que tem a bandeira de São Paulo em cima, que tem aquele meme do Supla, no aniversário de São Paulo. Então é aquele prédio lá. Aquele prédio, né, agora ele se chama Farol Santander, uma iniciativa do banco ali para revitalizar e tal. E tem muita exposição legal. O espaço do Farol Santander é muito legal, de verdade. Então foi muito legal a gente ser chamado para esse momento e o Gabes conseguir conversar, porque, assim, spoiler de bastidores, gente, foi quando anunciaram isso, o pessoal mandou o convite pra gente e tal, rolou uma pequena celeuma dentro do Bunker, porque Tainá Garcia queria muito ir, porque Tainá adora o trabalho do Amano, especialmente Final Fantasy, né, mas chegou um pouco em cima da hora e tal, a gente não conseguiu viabilizar, e Priscila Ganico também ficou assim, meu Deus, o Amano vai estar no Brasil, sabe quando? No primeiro dia de férias de Priscila, então
eu.
Assim.
Que azar absurdo.
Uma conjunção de muitas coisas. Aí, no geral, eu faria a cobertura do evento, né, de forma jornalística e tal, e veio ali correndo pela tangente o menino Gabriel falando, cá, você leva um quadrinho meu pra assinar? Eu falei, mas meu filho, venha junto comigo, vamos os dois.
Simbora.
E a assessoria confirmou, então foi bem legal que nós dois conseguimos ir, porque eu conheci o trabalho do Amano depois que eu fiquei sabendo sobre a exposição, né, gosto de Sandman, gosto de Final Fantasy, mas não tinha topado exatamente com o trabalho do Amano, então pra mim foi legal acompanhar pela primeira vez, vendo aquelas artes ali, e ver a empolgação do Gabe, porque o Gabe, gente, o Gabe estava tremendinho assim, pra assinar o Sandman, é muito legal quando você vê a empolgação das pessoas com as coisas que elas gostam muito, sabe?
Sim, foi um momento muito maneiro, porque assim, até então a gente sabia que ia ter a abertura da exposição, o próprio Yoshitaka Amano ia estar lá e estar disponível para entrevistas, né? Mandaram no release assim, só que aquela coisa, a gente não sabe exatamente como que esse tipo de coisa funciona, se vai ser antes, se vai depois, se ele vai ter tempo mesmo, se ele vai estar disposto, porque querendo ou não, já é um senhorzinho, né? Uma viagem tão longa, né? Do Japão pra cá e tal. Então, são vários poréns, assim, que aí nada tava garantido, vamos dizer assim, pelo menos na minha cabeça. E aí a gente, né, trocou uma ideia lá com o pessoal, o curador, tudo. Vamos fazer entrevista e tal. Então eu tava tão na tensão de, tipo, será que vai dar pra conversar? Que eu não tive o tempo de ficar nervoso. Só que enquanto tava rolando a entrevista, e tinha um intérprete, né, fazendo essa ponte entre eu e ele e tal, aí me bateu, tipo, mano, eu tô falando com o Yoshitaka Amano. Eu tô conversando com o Yoshitaka Amano. Aí eu comecei a tremer, igual vara verde. E ele é super simpático, sabe? Muito, muito gente boa, assim. Tanto que uma das perguntas que eu fiz pra ele foi sobre Sandman, né? Que Caçadores de Sonho, eu acho realmente um dos contos dentro de Sandman muito maneiros. Tanto que foi escrito pelo Neil Gaiman em formato de prosa, com ilustrações dele, sabe? São uns quadros belíssimos, assim, absurdo. E aí eu perguntei disso pra ele, né? E aí ele respondeu. E aí, enquanto a intérprete tava me passando, ele fez questão meio que de interromper ela e falar, tipo, ó, fala pra ele que o pôster tá aí, sabe? Tipo assim, porque ele viu meu interesse na parada e, tipo, ele ficou feliz em me dizer que, tipo, ó, essa parada aí que, né, você curte e tal, tá aí, dá uma olhada
lá. O original,
depois,
legal,
muito,
né?
Fofo, muito, muito, muito gente boa, assim, e aí foi, aí, né, terminamos a entrevista, tal, terminamos a parte profissional, tudo sério, né, porque afinal de contas, é muito legal, estamos com a artista, mas a gente tá ali a trabalho também, mas, já que estamos ali, aí eu perguntei, né, antes, com tudo, né, toda a cerimônia, ó, eu trouxe o gibi, eu sou fã de cinema, será que ele poderia autografar, tal, não sei o que. Ele, não, claro, pega aí e tal. Aí na hora que eu fui entregar, minha mão tava tremendo. No vídeo, no, não no Reels, mas nos stories que a gente postou, até dá pra ver a intérprete, tipo, encostando a minha mão, tipo, calma, sabe? Eu tava realmente nervoso, assim, porque foi isso, bateu o nervoso na hora, tipo, meu, sabe, aquela coisa, sei lá, no meio da montanha russa, assim, sabe? Tipo, você tá tranquilo até ela começar a subir. Aí na hora que ela vai começar a descer, aí bate a doideira. Foi meio isso, assim. Foi muito maneiro. E aí a gente conversou com ele antes e depois a gente foi pra exposição. E aí que é o absurdo, né, cara?
Exatamente. É, como eu falei, pra mim foi muito legal ter contato com os originais ali do Amano. Porque você consegue ver traços da pintura, da pincelada, de uso de... É, lápis pra você fazer traços e criar profundidade, sim, assim. É uma coisa muito incrível. E aí eu acho que parte do que vem do nervoso do Gabriel, de encontrar ele ali, e que geralmente pega nós que somos fãs de alguma coisa, é porque a gente vê a obra pronta, né? Geralmente a gente tem contato com essas pessoas vendo a obra. Então você vê um desenho magnânimo ali, sabe? Representando Morfeu, Sandman, você vê uma coisa incrível. Tem também um pôster dele, que é de A Forma da Água, do filme do Del Toro, que é lindíssimo, lindíssimo. Você vê 15 mil camadas de coisa, e aí, de repente, aquela pessoa tá ali. É um senhorzinho simpático, assim, que tá rindo, tipo, sabe? E cumprimentando você. E eu achei muito legal que eles levaram o intérprete, porque pra gente é sempre uma questão do idioma, e é muito legal quando o idioma é... não é uma barreira, sabe?
Sim.
Nesse sentido, até nesse momento em que ele pediu pra intérprete falar que o pôster original do Sandman, do quadrinho do Gabe, tava ali, pra mim é o ponto de como essas coisas unem a gente pra além de países e idiomas diferentes, sabe? É, nem o Amano fala português, nem o Gabes fala japonês. Mas na hora que o Gabes estendeu o quadrinho ali, você vê que a imagem conecta os dois, sabe? Entre quem fez e quem é fã. E aí, eu gosto muito desses momentos de encontrar essas pessoas, porque eu sempre fico, tipo... E até um dos pontos da entrevista, o link em texto tá aqui na descrição também, que é sempre uma pergunta do tipo... Cara, como que você tira isso da sua cabeça, sabe? Porque a gente idealiza esses artistas, às vezes, como... uma pessoa além do mundo, assim, e ele é um senhorzinho, sabe? Que gosta de tomar café na padaria, que tava lá comendo um negocinho. E um ponto interessante também, a gente entrevistou o Antônio Curti, que ele é o curador dessa exposição, então ele tem mais ou menos a nossa idade, é fã, assim, meio que cresceu como a gente cresceu, né? Como você cresceu, Gabes, pegando essas referências do Amano. E ele falou, tipo, é muito legal ver como o Amano é um artista, porque às vezes a gente, nesse tempo em São Paulo, faz uns dias que ele tava na cidade, nós vamos num restaurante e ele leva um caderno, e ele observa o mundo ao redor, e ele faz ali uma arte, um rascunho de alguma coisa pela observação, sabe? Então, é muito legal pegar esses pontos, né, Gabe? De como que esses artistas incríveis são pessoas de carne e osso como a gente, assim. Eu acho que a gente se sente ainda mais próximo deles, né?
Sim, é muito maneiro, porque... A gente que faz bastante entrevista, às vezes a gente vai conversar com pessoas, por exemplo, sei lá, fizeram um filme que é super importante pra você, uma série, um quadrinho, o que quer que seja. E às vezes você tem aquela obra com grande carinho, com uma grande importância, mas às vezes pra pessoa foi literalmente um trabalho, por causa do trabalho dela. Então muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e, pô, como é que foi criar tal coisa? E a resposta da pessoa é meio tipo, sendo bem honesto, foi um trabalho, sabe? Eu fui pago, eu sentei, eu escrevi, eu desenhei e entreguei. E, tipo assim, não tem nada errado, é isso.
Harrison
mas
Ford.
Assim, então, Harrison Ford da vida. Tipo, é honesto, sabe? É melhor do que ele mentir que não foi, não foi, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando você vai conversar com alguém e a pessoa, sabe? Por exemplo, Sandman, Final Fantasy, eu tenho certeza que ele deve ter respondido essa pergunta 1 bilhão de vezes nos últimos anos. E nessa visita, mais ainda. Mas ainda assim, quando eu perguntei, ele respondeu, sabe? Com Final Fantasy, especialmente, com uma gratidão, com orgulho, sabe, de como a parada foi importante pra ele, tanto criativamente quanto pra ele ficar conhecido ao redor do mundo e tudo mais, e depois como isso levou ele pro mundo, e aí depois, quando ele tava no mundo, como que ele chegou a Sandman, sabe? São várias coisinhas assim que vão se conectando, e aí você fica tipo, caramba, meu, sabe? Esse cara ama o que ele faz, sabe? E não à toa, na exposição, quem visitar, tem uma parede que ele desenhou de improviso, porque assim, o pessoal só pediu pra ele assinar, né, a parede, pra meio que ter a assinatura dele ali em todo aquele espaço. Ele pegou a caneta e desenhou uma parede inteira e assinou embaixo, sabe? E por quê? Pra valorizar a exposição? Não, sabe? Ele fez isso porque deu na telha dele, ele gosta de desenhar, ele gosta de pintar, sei lá, deu uma inspiração de tipo, pô, eu vou fazer uma parada que só vai ter aqui, sabe? E como é que você explica isso, sabe? Além da paixão do cara que tá criando. E, pô, foi maneiro de testemunhar, sabe? Foi realmente um dia muito legal.
Exatamente. E se você quiser visitar essa exposição do Yoshitaka Amano, ela vai estar em exposição até junho. Então, a gente tá em março, vai até junho, tem um tempo bom, tem um tempo legal. Precisa comprar ingresso, tá? Não é de graça, mas que eu lembre, os ingressos do Farol Santander não são tão caros assim. Então, procurem aí no site oficial do Farol, nas redes sociais deles, porque também é uma oportunidade muito legal de ver esses originais. Eu digo pra vocês, gente, você pode ter o quadrinho, você pode ter a imagem em melhor resolução possível, ver o original em uma exposição é diferente, é bem diferente, é muito legal você pegar as nuances, você ir com calma, sabe? Exposição tem muito essa energia de você ir tranquilo, de você ficar parado. Parece até um meme, né? Tipo, da pessoa com monóculo parada na frente de uma obra de arte ali. Mas é porque, às vezes, você nem tá nessa energia e aí você para um pouco. Por exemplo, Final Fantasy tem um andar quase que todo dedicado a Final Fantasy, que é o segundo andar, que é, enfim, é lá, é um andar. É difícil de explicar se ele é o primeiro ou se é o segundo, mas é um andar. Quando você para pra ver as nuances da coisa, você realmente fica um tempo parado pensando em como ele pincelou aquilo, e, enfim, ajudou na criação de personagens. Então, é meio que um meme você ficar parado de monóculo na frente de um original de uma pintura, mas eu juro pra vocês que é verdade, tá? É uma oportunidade muito legal, e eu acho que é uma oportunidade muito legal também pra você, ouvinte do lado Bunker, que mora em São Paulo, e fica a dica pra todo mundo: se você consome cultura pop, filmes e séries, e você não tem as vibes de museu, museus e lugares que recebem exposições, assim, é muito legal.
É muito
de verdade.
É um rolê muito legal.
E aí, no caso do Amano, se você é fã da DC, se você é fã de Sandman, se você é fã de Final Fantasy, é uma porta de abertura legal pra você que é fã de cultura pop. Falou, pô, você vai ver o original de uma coisa que você gosta, não é só tipo, um mano que pintou uma paisagem. Talvez aquilo não se conecte com você. Mas nesse caso pode rolar uma conexão legal, então acho que é uma porta de entrada maneira também.
E também pode ser a porta de entrada pra drogas mais pesadas, porque assim, eu fui por Sandman, vamos dizer assim, e aí no final da exposição tem um mural em 7 partes, que é maior que, sei lá, a parede da minha casa, que eu fiquei impressionado, eu fiquei de queixo caído. E é uma imagem que eu não conhecia, tem grandes chances de que talvez eu não conhecesse se não fosse pela exposição. E aquela, sabe, é tipo, como a gente costuma falar aqui, ver um filme em IMAX na maior sala possível, com o melhor som possível. Foi meio isso, assim, foi ter a melhor experiência possível, porque é uma parada monumental. E aí você ter essa, sabe, essa perspectiva de ser um negócio literalmente maior que você, e aí você vai pescando os detalhes, como uma coisa fala com a outra, o uso de cor e tal, meu. Como a Ká falou, foi literalmente a experiência de eu entrar numa sala e pum, sabe? É uma parada que eu vou guardar pra sempre. Eu não consigo colocar em palavras aqui, até tentei, eu acho que eu não consegui. E isso só foi possível porque a gente foi numa exposição, sabe? Então, realmente, fica a dica aí, não só em São Paulo, mas que a gente tá falando aqui por conta do Yoshitaka Amano e tal. Mas assim, bora pro museu, tá ligado? Bora ocupar espaço também de cultura e tal, porque por mais que a gente, às vezes, fique muito refém de cultura pop, do que tá no cinema, do que tá no streaming, a arte é muito mais que isso, né? E eu imagino que, como eu, a Camila e o Yoshitaka Amano, você pode ser uma pessoa que se conecta por isso também. Então, vamos pro museu, é isso.
Exatamente, queria dizer que quando o Gabes entrou nessa sala, ele entrou, aí eu entrei e falei, beleza, não conversou tanto comigo, eu gostei mais de outras coisas, e eu saí e ele continuou lá. Eu falei, tipo, pai, o bichinho gostou, ele achou maneiro.
Foi, me prendeu ali.
Ai, Gabriel, vamos encerrar esse podcast assim, porque eu estou me sentindo muito cultural, eu estou me sentindo muito monóculo, eu estou me sentindo assim, muito brunch, sabe? Nunca fui brunch. Porque brunch, pra quem não sabe, o 20 do lado do bunker, é uma refeição que mistura café da manhã e almoço. Então, breakfast and lunch é um brunch. Coisas de pessoas sofisticadas, assim. Exato. Tanto que nunca fui num brunch, porque eu não sou uma pessoa sofisticada, vocês sabem. Eu sou uma pessoa povão mesmo. Então,
gente da bagaceira.
Exatamente, exatamente. Mas eu me sinto, às vezes, um tantinho sofisticada quando eu vou, tipo, numa exposição. Mas é muito legal essa dica que a gente deixou, e é uma coisa até que eu conversei com o head do Farol Santander lá, como às vezes a gente pega esses rolês de, ai, é uma exposição do artista. E a gente fica num rolê de, ah, isso não é pra mim.
Não é pra mim, exato.
Não sei o quê.
Bate tal, esse tipo... sentimento, né, de... Ah, eu não sou inteligente, eu sei lá, não sou culto, etc. Sabe, tipo, não é pra mim, eu não vou me divertir tanto.
Game, às vezes, sabe? Bate até um rolê de roupa. A gente brinca com rolê de eu não tenho roupa pra isso, mas às vezes a pessoa fica, nossa... Sei lá, eu tô de bermuda, eu tô de chinelo, as pessoas vão, tipo, olhar esquisito e tal. Pelo menos no centro de São Paulo não tem isso, até porque o centro de São Paulo é de pessoas muito... bagunçadas também, igual a gente é. Então tem gente de todo jeito no centro de São Paulo, e eu sinto que é muito aberto. Na verdade, todas as vezes que eu fui em coisas assim, eu já fui no MASP, que fica na Paulista, já fui no Moreira Salles, mais de uma vez, que fica na Paulista também. Eu sempre fui bem whatever, vocês sabem, eu não sou uma pessoa que se arruma tanto, mas eu sempre me senti ok, assim, sempre me senti bem recebida, na verdade, porque eu sinto que a galera de museu e a galera que é curador e a galera que tá ali trampando e tal, eles se sentem muito gratos quando alguém vai ao museu, sabe? Então eu nunca senti um rolê de, ah, a pessoa não é bem-vinda aqui, sabe?
É, e assim, a gente até tá fora do assunto, mas isso ficou, eu achei muito... Ficou muito claro pra mim conversando com o Antônio, né, o curador da exposição de Yoshitakamano, porque é meio isso, assim, você conversando com o cara dá pra ver que ele fez todo um trabalho que nasceu pelo fato dele ser fã da parada. Dele gostar, dele se importar ao ponto de entrar em contato, fazer todo o trâmite de trazer as obras pra cá, o artista também e tal. E eu imagino, talvez não, mas eu tô sendo inocente, mas eu imagino que talvez isso aconteça em outras exposições, outras mostras, outras coisas em que a gente às vezes se preocupa tanto com o julgamento alheio que a gente esquece que tem todo um trabalho ali por trás. E não só o trabalho do artista que vai lá e põe o sentimento, as ideias dele na tela. Não só isso, mas das pessoas que catalogaram, sabe? Eu acho que nosso trabalho é um pouco isso, de resgatar algo que a gente gosta, de expor para as pessoas, de indicar, de trazer. E essas mostras, às vezes, têm muito isso. E é um sentimento tão bonito e tão genuíno que, às vezes, fica embaixo de camadas e camadas de inseguranças, de medos, que não tem que existir. A arte é para todo mundo, sabe? Dane-se se você não tem a faculdade certa, não estudou no colégio certo. A arte é para você, como é para mim, como é para todo mundo, sabe? E, no fundo, eu acho que quem organiza essas coisas, quem trabalha com isso, sabe. Sabe? Então, é maneiro realmente deixar essas inseguranças de lado, porque senão, pô, sabe? Você não precisa ficar condicionado ao que o streaming vai te enfiar goela abaixo nessa semana, sabe? Você pode simplesmente ir lá e dar de cara com a exposição de faca japonesa e achar do caralho, que foi o que aconteceu comigo uns anos atrás, sabe? O que eu sei de faca japonesa? Nada! Mas eu vi uma exposição e eu fiquei muito interessado, sabe? Então, assim, acho que é meio por aí. Acho que dá pra você encontrar diversão, inspiração, até em cantos onde você não espera... E ser acolhido, sabe?
E sabe o que também tem em museus e lugares assim, Gabriel? Ar-condicionado! Então você pode aproveitar que está o calor do caramba. Você passa a tarde no museu, no ar-condicionado, vendo umas pinturas, depois você vai no café. Olha, parece 10 de 10 pra mim, tá? Então já vou organizar, já vou reorganizar um rolê pra ir no museu, porque tem ar-condicionado no museu.
Então, ó, momento trabalho de escola, hein? Eu vi isso lá do bunker, que foi aí no museu, numa mostra, alguma coisa. Tira uma foto, manda pra gente, entendeu? Pra mim, pra Camila, pras redes do bunker, quer que seja. Pra gente compartilhar esse momento, sabe? Vamos ocupar museus também, porque...
Porque tá calor.
O calor tá de matar. E, né, um pouco a mais de cultura não faz mal a ninguém.
Exatamente. Um bom lugar pra isso, inclusive, para você mandar sua fotinha nos comentários, vai ser no grupo do Telegram. Então, nosso grupo do Telegram tá lá com uma comunidade super legal, compartilhando experiências e coisas assim, dando dicas de coisas. Então, você mande lá no grupo do Telegram, que a gente vai ficar muito feliz. E vocês dão dicas pra gente também, tá? Às vezes tá rolando alguma exposição, alguma coisa que a gente não passou por ela, aí você avisa a gente. E a gente vai também. E assim, a gente... vai ver coisas diferentes, né? A gente fala tanto de remake, reboot, A gente não precisa ficar só condicionado a isso, podemos ver outras coisas também. Esse lado bunker termina com essa diquíssima cultural aqui. Olha de Gabriel. Aí. E eu fazia tempo que não era eu e Tuto e eu fazendo esse programa, né, Gabe? Só os dois, né?
Fazia muito tempo.
É porque todo mundo tá de férias, todo mundo deixou a gente aqui, então assim...
Pois é, a galera da Boa Vida tá lá, curtindo o ar-condicionado.
E a gente aqui gravando o programa pra vocês, porque a gente gosta muito de vocês, tá? Então, muito obrigado, ouvinte do lado bunker, que veio com a gente aqui até o final deste programa. Até semana que vem estamos de volta.
Programa editado por Doug Bezerra.